Mundo, ciência e tecnologia.
Sejam bem-vindos ao Mundo, Ciência e Tecnologia, um programa da pós-graduação da Escola Politécnica da Uninter. Eu sou a professora Deice e hoje eu tenho comigo um professor colega da Politécnica, o professor Luiz Gonzaga, que veio conversar conosco sobre um tema super relevante, né, nos tempos atuais, na verdade sempre super relevante, mas hoje ainda mais, que é sobre segurança da informação. Boa tarde, professor Gonzaga, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. E antes da gente começar a conversar sobre o tema especificamente, você poderia se apresentar para nós, fala um pouquinho para a gente quem é você, qual é a sua formação, o que você quiser.
Ok, boa tarde, professora Deise, boa tarde a todos. Eu sou o professor Luiz Gonzaga de Paulo, sou mestre em computação aplicada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Minha linha de pesquisa é justamente a convergência entre redes de computadores, engenharia de software e segurança da informação. Também fiz uma especialização na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, nessa área, né, segurança da informação e da internet. E sou graduado em eletrônica e telecomunicações também pela UTFPR. Atuo na área de tecnologia já há um bom tempo, vamos dizer aí que remonta algumas décadas, à frente de projetos, né, com atividades de desenvolvimento, infraestrutura, na segurança, também atuo com consultoria, faço parte aí da equipe Uninter também já há mais de uma década e também coordeno o curso de gestão da tecnologia da informação na Uninter. Um breve resumo aí para as pessoas conhecerem um pouquinho da minha vida. Sou mineiro.
Isso é importante.
Uma importante cidade do sul de Minas, chamada Baipendi, né? Todos conhecem, obviamente. Né?
Muito, todos, claro. Né? E conhecemos também os torresmos assim, mineiros, né? Saudades aí de uns encontros na Politécnica, professor.
Isso.
Mas, né,
o nosso doce assunto... de leite, um queijinho, né?
Opa, queijo tudo mineiro. Muito bom.
Essas coisas.
Mas o assunto não é comida, infelizmente. A gente poderia continuar falando aqui sobre, né, comidas mineiras, sensacional. Mas a gente, né, pretende conversar um pouquinho sobre a ideia de segurança da informação. E assim, né, é interessante como o conceito de segurança em si, ele tem uma série de significados distintos, né? Em inglês, a gente, por exemplo, né, tem várias possibilidades aí para o termo. O termo security, né, proteção contra algum tipo de ameaça, o termo reliability, quer dizer confiança, tolerância às falhas, o termo safety, né, vai estar tratando a questão da proteção ao ambiente, aos seres vivos, ou seja, né, segurança parece um termo extremamente amplo, né, com várias nuances. Nesse sentido, né, interessante que a gente pontue bem sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, e aí vem a minha primeira pergunta. O que é a tal da segurança da informação no contexto de tecnologia de informação? Quais são as características dessa segurança específica?
Sim, importante mesmo, professora Deise. Você pontuou muito bem, né? O conceito de segurança é bastante abrangente, é bastante amplo, e se aplica a uma enorme gama de áreas do conhecimento humano, e também da tecnologia. Né? Nós podemos utilizar a segurança até como referência ao momento que nós estamos vivendo, né? A segurança das pessoas, né? Você usa máscara, você se protege, está buscando a sua segurança e a segurança dos outros. No contexto da tecnologia da informação, nós utilizamos o termo segurança da informação, que é também bastante amplo e que vai além da tecnologia propriamente dita. Mas dentro da TI, nós consideramos a segurança aquele conjunto de medidas que visam prover a informação de maneira útil, né? Manter a integridade dessa informação, manter a disponibilidade dessa informação e garantir a confidencialidade. A gente chama isso do tripé, né, da segurança da informação com a abordagem da tecnologia da informação. Então, esse conjunto de características da segurança da informação voltados para as aplicações da área de tecnologia da informação visam prover a informação de forma adequada, íntegra, né, de maneira que ela esteja disponível no local, no formato adequado para quem dela necessita e que tenha, obviamente, permissão do uso dessa informação, ou seja, faça o uso de maneira legítima e de maneira legal. Esse é o contexto que nós utilizamos a definição, digamos assim, a caracterização da segurança da informação.
E é importante ter esse contexto, né, Gonzaga? Porque, assim, hoje nós temos acesso a qualquer tipo de informação. Você vai lá no Google, né, e você acha a informação. Mas quem disse que essa é uma informação realmente segura? Quem disse que essa informação é confiável? Quem disse que essa informação deveria estar indo até você ou a outras pessoas, né? Talvez seja uma informação que não devesse estar exposta a todo mundo. Nesse sentido, entender esse tripé é bem importante, né?
Certamente, certamente. Nós estamos falando aí de aspectos de legalidade, inclusive, né? Nós vivemos aí a era das famosas fake news, né? Que significa você talvez ter uma informação que carece da integridade, que é um desses conceitos, né? E por outras vezes pode ser fruto de uma violação da confidencialidade, que é uma outra característica, ou seja, ela pode até ser verdadeira, mas foi obtida de uma maneira ilegal, né? Subtraída, roubada, né? Por um grampo ou de uma outra maneira que torne esse conteúdo ilegal. E preservar essas características nesse mundo que você falou, todo interconectado, né? As informações fluindo a uma velocidade elevadíssima, é tudo online, né? Acontece alguma coisa em qualquer parte do planeta, alguém registra com o celular, manda uma mensagem pelo WhatsApp, nas redes sociais, e isso percorre o planeta todo em questão de segundos e atinge proporções inimagináveis, com possíveis consequências do mesmo porte, né? Então, o aspecto da segurança da informação hoje, considerando as questões ainda de privacidade, né, que a gente praticamente aboliu, né? Apesar de nós termos legislações específicas aí que estão em ênfase no momento, né, a GDPR na Europa, a LGPD no Brasil, todas elas tratam de aspectos da segurança da informação. E nós, como usuários, e ao mesmo tempo como provedores dessas informações, temos também que ter as nossas medidas, temos que ter o conhecimento adequado do manuseio, da produção, da forma de armazenar, da forma de compartilhar, né? Saber que nós temos limites, né? Não é pelo fato de eu ter acesso ou por ter o conhecimento ou até por estar utilizando essa informação que eu possa fazer o uso dela de qualquer maneira.
Perfeito. Na verdade, né, se a gente pensar, a legislação, obviamente, ela é importante, mas também a forma como nós mesmos lidamos aí com a questão da informação, né? Nesse sentido, eu enxergo que há uma série de riscos com relação à forma como a gente se relaciona, né, com a informação em si. Riscos existem, obviamente, né, na nossa vida a qualquer momento, né? Posso estar aqui, de repente o banner cair aqui na minha cabeça, né, professor Gonzaga? Enfim, mas, né, especificamente com relação à questão dos riscos relacionados à informação, você poderia comentar um pouco sobre isso? Quais são esses riscos? Como é que a gente pode fazer para tentar minimizá-los, né, se não fugir deles?
Exato. Talvez a palavra mais adequada seja justamente essa, né? Minimizá-los, né? Ou até fazer com que as consequências deles não sejam tão nefastas. Porque, evidentemente, viver é um risco, né? E tudo aquilo que é inerente à natureza humana carrega essa questão de risco. Aliás, em toda a natureza, né? Tudo que está aí na nossa vida é passível de sofrer mudanças, interrupções, ou qualquer tipo de dano não desejado. O risco é inerente a essa atividade. E, obviamente, nós, até para pontuar, né, quando nós falamos de segurança da informação, às vezes as pessoas imaginam que seja simplesmente tratar adequadamente da proteção da informação, né, as senhas, os logins, né, fazer uma cópia, manter um pendrive, etc. Isso é uma parcela do que nós denominamos segurança, porque nós temos que começar, inclusive, com a infraestrutura que provê essa informação, né? Desde a infraestrutura de energia, a parte de transporte, a infraestrutura física, tudo isso faz parte do contexto e do conjunto de medidas de segurança que incorporam o seu risco. Você está na sua casa, pode cair energia, né? A empresa pode ter uma chuva de grande intensidade que alaga um determinado espaço, né? Pode cair um raio, né? Nós estamos numa época propícia para isso, né? Com grandes tempestades e tal, incêndios, né? Atentados terroristas, enfim. Tudo isso pode fazer com que essas características que nós comentamos da informação sejam atacadas, sejam prejudicadas. E isso faz parte do conjunto desses riscos, né? O que que é o risco? O risco é o encontro de uma vulnerabilidade com uma ameaça, né? Alguma coisa que não está bem ou que está fragilizada e alguma coisa que ataca, que ofende essa fragilidade, né? E a gente trata, no contexto da segurança da informação, a possibilidade, não seja a probabilidade, de que isso venha a acontecer. E, em função desses riscos, né, a disciplina de análise de riscos aí dentro da segurança da informação visa justamente identificar as vulnerabilidades, identificar as ameaças, calcular, né, estimar a probabilidade delas acontecerem e se precaver, né, ou seja, as contramedidas. O que eu vou fazer caso venha a acontecer essa coincidência fatal, né, da ameaça com a vulnerabilidade?
Muito bem. Aí, nesse sentido, é importante, né, que as pessoas, e não estou falando de uma forma geral, mas mais específico para as organizações também, né, para os CEOs ou lá para o dono da pequena empresa, que ele compreenda esses riscos e ele compreenda que ele precisa de medidas de proteção. Eu me recordo de uma situação, né, em que o dono da empresa falava: não, mas, né, toda a minha informação está segura aqui porque eu faço backup aqui no meu computador da empresa. Ou seja, né, ele até estava seguindo a ideia, né, de guardar a sua informação, mas não da forma adequada. Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão, né, das medidas de proteção em relação aos riscos?
Sim, com certeza, professora. É óbvio que todas as medidas protetivas ou medidas de proteção, elas têm que ter uma graduação, ou seja, elas têm que atingir adequadamente o conjunto das informações que se quer proteger e também tem uma forma adequada de serem implementadas, né? Você salta de paraquedas e tem um paraquedas reserva, né? O paraquedas pode falhar e você tem um paraquedas reserva. Ah, mas e se o paraquedas reserva falhar? Bom, estatisticamente falando, você usa reserva porque ele vai falhar muito menos, né? A probabilidade de acontecerem esses dois eventos é muito pequena, né? Em contrapartida, você tem um automóvel com quatro pneus e carrega só um estepe, né? Não precisamos carregar quatro. Então, tudo tem uma fundamentação e tem um modo de também ser implementado. O grande problema da segurança, professora Deise, é talvez se ter a falsa sensação de segurança, como a professora mesmo mencionou. Eu não estou adequadamente protegido, mas eu me sinto seguro. E talvez esse seja um dos grandes fatores de risco e que acabam trazendo consequências aí de alto dano para as empresas, né? Porque a segurança tem que ser adequada, e para que a gente faça a segurança adequada, nós precisamos ter uma estimativa do valor da informação. Quanto maior o valor, quanto maior a necessidade dessa informação para o negócio, maior o grau de proteção que ela requer. Isso nós aplicamos na nossa vida, né? Se você tem bens de valor, você faz seguro, você protege, você adota medidas adequadas para o valor que aquilo corresponde, né? pegando um exemplo do universo feminino, né? Se você tem uma bijuteria, você vai sair com ela e caminhar tranquilamente. Se for uma joia, né, de ouro puro, com uma pedra preciosa, você vai medir os ambientes e talvez criar restrições ao uso disso. Da mesma forma, a informação. À medida que eu tenho informações de alto valor, ou seja, aquelas que podem potencialmente causar danos ao meu negócio, causar prejuízos, interrupções do negócio, eu tenho que tomar as medidas adequadas. Se eu simplifico isso demais, eu posso fazer com que essa medida não seja efetiva, como o caso que você bem citou, né? Ah, eu faço cópia, mas faço no meu computador ou no mesmo ambiente que está sujeito aos mesmos riscos do que qualquer outro computador naquele ambiente. Óbvio que isso não é seguro. Então é importante, primeiro, conhecer o valor e, segundo, fazer a adequação, seja na gradação da medida de segurança, seja na forma de aplicá-la. E, via de regra, nós dizemos o seguinte: dificilmente você vai ter um remédio único, né? Assim como nós não temos um remédio milagroso para todas as doenças, né? Então, na segurança também, você vai ter soluções específicas para cada tipo de risco, para cada valor da informação que você está protegendo.
Muito bem. Então, a ideia de né, não ter o backup somente ali no seu computador, mas ter em outros espaços, já começa a melhorar um pouquinho aí, né, teu programa de segurança da tua informação. Nesse sentido,
Certamente.
Gonzaga, nesse sentido, né, entendo que muita gente tem usado, por exemplo, da nuvem, né, para poder guardar as suas informações, enfim. Me fala um pouquinho sobre cibersegurança e será que cibersegurança tem relação com segurança da informação e o uso da nuvem, essas coisas?
Sim, hoje o termo está bastante em voga, né? Até por essas questões mesmas que você colocou aí com relação à disseminação do uso, à automação e à interdependência dos dispositivos, né? IoT, a internet, mobilidade, né? A computação na nuvem, né? E tudo isso faz com que a gente considere que a cibersegurança e a segurança da informação são a mesma coisa. Como eu comentei aí no início, na verdade, quando a gente fala de cibersegurança, a gente está falando da segurança da informação digital, né? Aquela informação que está no mundo dos computadores, da internet, dos celulares e tudo mais. E também na nuvem, que na verdade é uma forma diferenciada de computação, que decorre dessa interconectividade, né, da possibilidade de eu manter o meu computador funcionando com informações que estão dispersas pelo mundo, né? De um ponto de vista prático, em termos de arquitetura de solução computacional, a nuvem acaba sendo uma possibilidade de ter uma segurança, né, para exemplos desse que você mencionou. Eu posso manter, por exemplo, todas as informações da minha empresa armazenadas em um data center que talvez eu até nem saiba fisicamente onde se localiza, mas que com certeza tem mais proteção do que eu teria dentro da minha empresa, do meu negócio, principalmente se for uma empresa de pequeno porte, né? Ou uma empresa que tem uma abrangência geográfica grande, né? Tem várias unidades espalhadas. Então, isso se torna uma solução bastante conveniente. E óbvio que, da mesma forma como um banco está mais preparado para se proteger de roubos, né, guardando lá o meu dinheiro, um data center ou um serviço de nuvem também vai ter mais preparo do que eu individualmente ou a minha empresa. Por outro lado, isso implica que eu estou disponibilizando esse meu dinheiro, esse meu valor, que é a informação, para o mundo todo, né? Então eu preciso também ter critérios, sejam eles de ordem legal ou operacional, para que essas informações possam ser armazenadas, porque muitas vezes elas vão estar até fora do país, né? Sujeitas a outros riscos ou outra legislação. Isso é bastante discutível. Então, às vezes, algumas empresas também adotam uma solução mista, né? Uma parte da informação que é essencial, que é de cunho sigiloso, de altíssimo valor, e pode ser até objeto de disputas, de concorrência desleal, espionagem eletrônica, etc., acabam ficando num ambiente mais restrito. Pode até ser em uma nuvem, mas uma nuvem privada, né? Somente ela tem acesso. E óbvio que isso requer um conjunto de medidas, talvez até um pouco mais abrangentes do que aquelas que eu utilizo para minha segurança local, doméstica, vamos dizer assim, dentro da empresa. Porque essas informações não estão trafegando pelo mundo todo, na internet, e com certeza podem despertar aí o interesse de muitas ações, vamos chamar assim, escusas, né? Não de boa intenção. E tudo isso também faz parte do conjunto da disciplina de segurança de informação, e que nós chamamos aí dentro, especificamente desse nosso mundinho digital, de cyber security, né? E até hoje a gente utiliza alguns termos, né? O jargão é da informática. Você tem a parte que suporta, que desenvolve, que nós chamamos de DevOps, né? Que trata o desenvolvimento e a operação, dos sistemas computacionais ou da infraestrutura da informação. E nós temos o SecOps, né? A segurança da informação dentro desse nosso ambiente, né? Que nós podemos também utilizar a expressão cyber security, né?
Tendo em vista toda essa complexidade, professor, eu imagino que, em especial nas grandes organizações, haja inclusive setores e profissionais específicos para trabalhar com a área. É isso mesmo? E se eu decido, né, ser esse cara que vai trabalhar com segurança de informação, isso é interessante no mercado atual? Como é que eu posso fazer com relação a isso?
É um ponto bastante interessante, né? Existe, inclusive, uma grande demanda. Nós estamos vivendo um momento aí, que eu chamaria até de ebulição, né? Dessa demanda, até em função do processo pelo qual nós estamos passando, né? A pandemia nos trazendo aí para o home office e para o uso massivo da tecnologia da informação para o desempenho das nossas tarefas, né? Mesmo aquelas mais costumeiras, como bater um papo, fazer uma reunião, fazer uma apresentação. Não que nós não utilizássemos a tecnologia, porque nós teríamos lá o nosso desktop, o nosso notebook, um projetor, uma sala, mas com a presença de todas as pessoas ali. E agora nós fazemos isso por videoconferência usando rede. Então, a demanda realmente cresceu e vai aumentar mais ainda, porque isso é inexorável, né? Essa evolução está trazendo muitos negócios em potencial para a gente, né? Eu diria que é um caminho sem volta, e ao mesmo tempo também desperta o lado ruim, né? Que é fazer o uso indevido, capturar essas informações e colocar informações falsas, né? Nós acabamos de falar sobre as fake news, né? Então, o profissional dessa área, professora, é um profissional que tem diversas vertentes, né, de atuação, desde a concepção da infraestrutura, trabalhar junto com as equipes de desenvolvimento para prover segurança do software, né, dos programas em si, não esquecendo que fazer um software funcionar adequadamente é um requisito de segurança, né, às vezes a gente esquece disso, assim como fazer um computador funcionar adequadamente. Então, ele precisa ter essa visão, é bastante ampla, né? Eu diria que tem algumas coisas essenciais aí com relação a conhecimento do ambiente computacional, né? Sistemas operacionais, o hardware, a parte de comunicação, né? A interligação entre os computadores, e aí entra toda uma gama de conhecimentos em termos de tecnologia, se ela é móvel, se ela é voltada para computação, vamos dizer, convencional, ou a internet das coisas, por exemplo, né, que nós já temos nas nossas casas, e passa também por aspectos humanos e de legislação, né, engenharia social, a possibilidade de uso informações de natureza pessoal para construção de ataques ou até de defesa, mas nós acabamos de falar aí da GDPR, da LGPD. Então, todos esses aspectos fazem parte do rol de conhecimentos dos profissionais da área. E óbvio, como eu falei, tem atuações bastante específicas, né? Seja no desenvolvimento, no suporte da infraestrutura, o apoio legal, jurídico, né? A parte forense e criminal, né? Na busca aí, dos criminosos digitais, né? Os cybercriminosos, já que nós falamos de cybersecurity, né? Então, também tem esse lado.
Muito bem, professor. Então, assim, né, essa complexidade toda faz com que esses profissionais tenham que ser, ter uma visão bastante sistêmica, não é? Entender de muitas coisas. É, vamos fazer uma propagandinha aqui. Eu sei que você tem uma disciplina na pós-graduação que é justamente de segurança da informação. Me fala um pouquinho sobre a disciplina em si, o que que os alunos podem esperar dessa disciplina, eles vão conseguir enxergar algumas das coisas que nós conversamos aqui?
Certamente, professor. O que a gente busca na disciplina é justamente dar essa formação holística, né? Da visão da segurança da informação como um todo, com bases também nos aspectos matemáticos, né? Porque a gente entra na parte de criptografia, que também às vezes é tratada como sendo uma única vertente, né? A proteção, como eu falei, da mesma forma como costumeiramente a gente enxerga a proteção sendo uma senha e um login, né? Mas na verdade é bem mais ampla. Então nós buscamos dentro da disciplina prover esses conhecimentos, né? De cunho legal, a legislação, as normas aplicáveis, a parte de infraestrutura que suporta a segurança da informação, né? Os conceitos matemáticos que são utilizados para especificamente a área de criptografia. A segurança provida nesses diversos ambientes, né? A segurança do software, a segurança do hardware, a infraestrutura, os mecanismos de segurança. Então, nós buscamos justamente ter essa abrangência, grande e entrar em detalhes específicos que fazem a diferença dos nossos alunos, ó, para que eles possam atuar nessas diversas posições, empresas dos mais variados portes, dos ramos de negócios mais diversos, que vão requerer conhecimentos específicos.
Excelente, professor. Nós poderíamos passar aqui várias horas conversando sobre várias coisas, né? Não aprofundamos a questão da legislação. Você tocou em alguns pontos sobre, né, a indústria 4.0, sociedade 5.0, que também são temas sensacionais para a gente poder conversar aí mais para frente, enfim. Mas o nosso tempo é curtinho, já está acabando. Então, eu gostaria muito de, né, de perguntar para você se você gostaria de pontuar mais alguma coisa antes da gente poder finalizar o programa.
O assunto é amplo, professor, e é instigante, né? Ele está, como eu falei, da mesma forma como a tecnologia permeia hoje todas as nossas atividades humanas, né? E junto com a tecnologia carrega essa necessidade. Mas nem sequer falamos da computação quântica, né? Que é outro salto e que também tem implicações, enormes no que a gente tem hoje como conceito de segurança, seja para o bem ou seja para o mal, né? E que também vai gerar, já está gerando uma quebra de paradigma, né, nos conceitos que nós temos. O que eu posso dizer? Eu gosto da área, obviamente, né, puxo aí a brasa para minha sardinha, mas é uma área instigante, com um potencial enorme em termos de demanda profissional e que tem desafios, né, o desafio do aprendizado constante, porque nós trabalhamos com tecnologia que muda a cada segundo.
Perfeito. Como eu sempre costumo dizer para os meus alunos, a tecnologia, ela por si só, ela não é boa ou ruim. Tudo depende da forma como nós usamos a tecnologia, né? E tecnologia é uma coisa muito mais ampla do que o artefato, né? O equipamento, o computador, enfim. Estamos aí cercados de tecnologia e de conhecimento e precisamos conhecer isso para que a gente possa agir de forma mais adequada, né? Nesse sentido, o tema de hoje é também fundamental para que a gente consiga, né, navegar por esse mar de novidades aí que o mundo está nos expondo no momento e que está nos expondo de uma forma muito rápida, né? Precisamos nos preparar rapidamente também. Sensacional a conversa, professor, né? Muito, muito obrigado por ter estado aqui conosco. E já fica o convite aí para um próximo programa com mais um desses temas bem bacanas aí. Bacana é um pouco antigo, né? Esses temas bem legais.
Uai,
Cool.
diferentes, né?
Que né, você tem a capacidade e condição de trazer aqui para a gente. Muito obrigada, professor.
Eu
E assim,
agradeço, professora.
por
Agradeço pela
favor.
oportunidade, fico à disposição para tratar dos assuntos que são pertinentes aí nas áreas de pesquisa, de conhecimento, e faço votos que as pessoas aproveitem esses momentos aí para também agregar conhecimento e evoluir, né, profissionalmente, como aluno, enfim, como seres humanos.
Muito obrigada. E assim terminamos mais um Mundo Ciência e Tecnologia. Até um próximo programa.
Mundo, Ciência e Tecnologia.